eterna meninice foi-se num pouso bar. Isso vai muito longe, foi no século do
uma mentira, uma canção de amor, iluminada pelos astros. O desastre tirou o trem dos trilhos e o brilho frio das estrelas ilumina o metal dos risos. Esfrangalhado dos meninos, passageiros descuidados dos sentimentais caminhos, onde os astros noturnos cadentes fatalmente anunciavam: dorme, que ao lado dorme a paisagem. E os amantes tristes. Amém. Seria a última mentira, uma questão de amor, iluminada pelos astros. O desastre tirou o trem dos brilhos, e o brilho frio das estrelas ilumina o metal dos risos. Esfregalhado dos meninos passageiros descuidados, dos sentimentais caminhos, onde os astros noturnos cadentes fatalmente anunciavam: dorme, que ao lado dorme a passagem. E os amantes tristes dormem, iluminados pela dor do nunca mais. Dorme, que ao lado dorme a passagem. E os amantes tristes dormem.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico. E grita ho, ho, pra firmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho, ho.
Demorou.
Lá, 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 lá.
Levanta a mão e grita ho, ho,
ho,
pra firmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho, ho.
Demorou. Então dança e cante, cabeça erguida, se liga. A vida também tem seus momentos de alegria. Tá no salão então, faça seu show. Descarrega o estresse, seja feliz, demorou. Deixa quem quiser falar, o lance é zoar. Deixa a mina se soltar, deixa o mano azarar. Deixa quem quiser beber, beber. Deixa quem quiser fumar, fumar. Meu dever como MC é trazer alegria, mensagem positiva, a favor da vida. O DJ soltou o som, o rap é do bom. Quem sabe é nós, sangue bom, levanta a mão. Neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético, neurótico, frenético, neurótico. Levanta a mão e grita ho,
ho,
pra afirmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho,
ho. Demorou.
Lá, 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 lá.
Levanta a mão e grita ho,
ho,
pra afirmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho,
ho. Demorou. Break, DJ, rap, grafite, cultura hip hop como vírus invadindo a mente da juventude que agora solta a voz. Calça larga, gueto, style de favela, popstar, vibrações positivas.
Hip hop tem
em qualquer lugar do país.
Hip hop tem
mulher bonita à vontade.
Uh-huh. Hip hop tem.
Ainda bem, ainda bem, ainda bem.
Vem. Eu vou chegando devagar e vou tomando de assalto. Quem é louco como eu, chega mais e joga a mão pro alto. O b-boy abre a roda fazendo um ruim de vento. É na parede que o grafiteiro mostra o seu talento. O DJ solta a base na batalha de freestyle. Essa mina no meio da pista é a dona do baile. A bala as estruturas em qualquer lugar. HIP, HOP, demorou, pode chegar.
Neurótico, frenético,
doente.
Neurótico, frenético, neurótico, neurótico, frenético,
doente.
Neurótico, frenético, neurótico.
Lá, 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 lá.
Levanta a mão e grita ho,
ho,
pra afirmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho,
ho. Demorou.
Lá, 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 lá.
Levanta a mão e grita ho,
ho,
pra afirmar.
Lá, 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 lá.
E grita ho,
ho,
ho. Demorou.
Quanto tempo eu te esperei, e o passado assim passou. Hoje o céu mudou de tom,
sonhei do bom. Hoje o céu mudou de tom. É que sonhei de tudo como um dia de domingo. É que o que via para nós dois será bem-vindo. É que mas os detalhes tão pequenos de nós dois ficaram pra depois. É que veja assim como iluminar a nossa fonte. É que e já consigo ver além do horizonte. É, mas a demora e quanto ao tempo pra chegar. Chegou. Ei. Lágrimas não são forever. Dores já não são de quebra. Quando a gente ama, espera um dia assim chegar. Será bem-vindo, é. Mas os detalhes tão pequenos de nós dois ficaram pra depois. Eu já sei como iluminar a nossa fonte, e já consigo ver além do horizonte, mas não demora enquanto há tempo pra chegar. Chegou.
Chorar por alguém que não te
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ai, ala, ia, la, la.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Está no ar um espaço de escuta, diversidade e transformação. Entrevistas, histórias reais e debates sobre acessibilidade e direitos. Inclusão em foco, porque inclusão não é detalhe, é compromisso.
Muito bom dia para você que está ouvindo o nosso programa Inclusão em Foco. Está no ar a nossa edição número 56. Este é um programa que leva informação, cidadania, saúde, direitos e inclusão para você, sempre com temas que fazem diferença na vida das pessoas. Na edição de hoje, você vai acompanhar que o governo federal resolveu endurecer a fiscalização sobre as BETs, ampliou o controle da publicidade e reforçou o alerta para riscos de vício em apostas. Tem também um importante alerta para pais e pessoas responsáveis. Um pediatra explica riscos da automedicação em crianças com síndrome de Down e faz recomendações que podem evitar complicações respiratórias. Vamos falar ainda sobre inclusão na saúde. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a acessibilidade para pessoas surdas e com deficiência auditiva nos atendimentos de urgência e emergência dos hospitais. E você confere uma matéria também sobre mercado de trabalho. O estudo do IPEA mostra que, apesar dos avanços das políticas de inclusão, o racismo ainda limita oportunidades de emprego, crescimento profissional e acesso a cargos de liderança para a população negra. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Inclusão em Foco. Informação com responsabilidade, respeito à diversidade e compromisso com a cidadania. Seja muito bem-vindo. O programa Inclusão em Foco, edição 56, está no ar. Pois é, já se faz uma semana que a gente não se falava. Saudade de estar aqui com vocês falando de inclusão em foco neste nosso programa que está aí na sua edição número 56, sendo transmitido pela Mega Rádio VCA e pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Não esqueça teu compromisso, hein? Toda quarta-feira, 9 da manhã, na Mega Rádio VCA. Você acessa no megaradiovca.com.br. Se você tem o aplicativo Rádios, já coloca a Mega Rádio VCA como favorito, porque toda quarta-feira, 9 da manhã, você vai ouvir o nosso programa. E na quinta-feira, mesmo horário, 9 da manhã, reprise do nosso programa na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Aliás, um grande abraço aí, pessoal da Câmara de Vereadores, né, da assessoria de comunicação, sempre ligados aqui no nosso programa, né? Então, vamos começando o nosso programa de hoje, trazendo para você muita informação e muita notícia importante. Olha, a automedicação infantil continua sendo um dos maiores alertas feitos pelos profissionais de saúde. E quando a criança tem a trissomia do cromossomo 21, que também é conhecida como síndrome de Down, o cuidado precisa ser ainda maior. Medicamentos considerados comuns podem provocar efeitos diferentes do esperado e, em alguns casos, até agravar problemas respiratórios. O alerta é da pediatra Isabela Amaral, ela que é do Mundo T21, lá de São Paulo. Ela chama atenção para o uso da acetilcisteína. Acetilcisteína, um medicamento muito conhecido por fluidificar o catarro. Segundo a especialista, antes de pensar em qualquer remédio, é preciso entender que a tosse não é uma doença. Ela explica que tossir é um medicamento natural de defesa do organismo responsável por ajudar na limpeza das vias respiratórias. Por isso, o objetivo do tratamento deve ser descobrir o que trata a tosse, o que causa a tosse, melhor dizendo, e não apenas fazer o sintoma desaparecer. Em crianças com síndrome de Down, atenção pai e mãe de crianças com síndrome de Down, a atenção deve ser redobrada. Isso porque elas podem apresentar alterações no funcionamento dos cílios das vias aéreas, responsáveis por eliminar o muco, além de uma tosse menos eficiente. Nessa condição, a acetilcisteína pode deixar o catarro mais líquido, mas o organismo pode não conseguir eliminá-lo adequadamente. O resultado pode ser justamente o oposto do esperado: acúmulo de secreções, dificuldade para respirar e aumento do risco de infecções respiratórias. Olha só, um detalhe simples e que pode ser o diferencial na qualidade de vida e de saúde do seu filho. A pediatra destacou outro fator importante: a acetilcisteína atua em mecanismos ligados ao equilíbrio oxidativo do organismo. Como pessoas com trissomia 21 possuem características genéticas próprias, o uso indiscriminado desse medicamento pode alterar esse equilíbrio e produzir efeitos indesejados. Cada caso de tosse tem uma causa diferente. Ela pode ser provocada por uma virose, por alergia, asma, refluxo ou outras doenças respiratórias. Por isso, não existe um xarope capaz de resolver todos os problemas. A recomendação é muito clara: pais, pessoas responsáveis, nunca devem medicar a criança por conta própria, nem seguir orientações de amigos, familiares, informações encontradas nas redes sociais. Antes de oferecer qualquer medicamento, o ideal é procurar o pediatra que acompanha a criança. Somente a avaliação médica poderá identificar a causa da tosse e indicar o tratamento mais seguro e eficaz. O recado é direto da especialista: na dúvida, não dê xarope para tosse sem orientação médica. Pode até parecer simples, mas para crianças com síndrome de Down, um tratamento individualizado faz toda a diferença, reduz complicações respiratórias e contribui para a recuperação mais segura. Essa é uma dica 100% importante para você que é pai e mãe de uma criança com a trissomia do cromossomo 21. E não é só a questão do xarope. Esse texto maravilhoso da doutora Isabela, que eu encontrei e conversei com ela, é um especialista que já participou aqui do nosso programa, é um dos grandes, né, nomes do conhecimento em síndrome de Down no Brasil, e ela lembrou dessa importância do cuidado, porque, tá tossindo, dá um xaropezinho, tem até o favorito, né, que já fica lá na gavetinha, fica lá na estante, guardadinho ali naquela caixinha. Pois é, todo cuidado é pouco. Eu vou lembrar mais uma vez, porque esse medicamento, eu estou falando aqui o nome do produto, né, que não é a marca, eu não estou falando da marca famosa, eu estou falando do que é o elemento químico que está lá, que faz o trabalho, né, é um xarope que normalmente muita gente utiliza, mas para você que tem um filho com síndrome de Down, acetilcisteína não é indicado. Tá certo, gente? Estamos apresentando o programa Inclusão em Foco aqui pela sua Mega Rádio VCA e também pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Muito obrigado a você pela audiência. E vamos mudando um pouquinho de assunto aqui no nosso programa. Olha, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia a acessibilidade para pessoas surdas ou com deficiência auditiva em hospitais de médio e grande porte. A proposta determina que os hospitais garantam formas eficazes de comunicação durante atendimentos de urgência e emergência. Em vez de exigir apenas intérprete de Libras, o texto permite o uso de diferentes recursos, como tecnologias assistivas e outras ferramentas de comunicação. A relatora do projeto, a deputada Rogéria Santos, destacou que, em situações de emergência, uma comunicação rápida pode ser decisiva para salvar vidas. Segundo ela, ninguém deve enfrentar dificuldades para explicar sintomas ou compreender orientações médicas em momento crítico. O Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo aproximadamente 2 milhões e 700 mil totalmente surdas. A proposta busca reduzir as barreiras enfrentadas por essa população no acesso aos serviços de saúde. Olha, eu já vi uma série, eu assisto várias séries, né, de atendimentos médicos e tal, e um dos capítulos que foi feito nessa série, que era baseado em fatos reais, um jovem que sofreu um acidente foi para o pronto-socorro, iam aplicar um medicamento nele, e ele se debatendo, eles queriam inclusive sedá-lo para poder aplicar o medicamento, até que uma enfermeira que chegou para ajudar no atendimento, já que ele se debatia tanto, percebeu alguma coisa de diferente e falou com ele em linguagens de sinal, e o jovem acalmou e respondeu. Ele era surdo, ele não conseguia se comunicar com as pessoas que estavam ali, porque nenhuma tinha, ele tentava fazer gesto, mas ele estava amarrado na cama. Quando a moça fez o gesto que ele respondeu com a cabeça, ela mandou desamarrar ele, foi entender que ele tinha alergia ao medicamento que o médico tinha falado que iria aplicar nele. Então, olha só que situação que vive uma pessoa que tem a deficiência auditiva. Eu entrevistei aqui no nosso programa o pessoal aqui de Vitória da Conquista, da associação, e a presidente na época, ela falou justamente isso. Para uma simples consulta, o médico não entende, a enfermeira não entende, você tem que levar uma pessoa contigo. Imagine a situação toda, você não tem nem a condição de falar da tua condição sozinha com o especialista, com o médico, porque ele não entende e não tem ninguém, de repente, dentro daquele ambiente que poderia te ajudar nesse processo. Então, com essa lei, a gente espera que dê muito certo, que passe, que seja aprovada e que as pessoas que têm deficiência auditiva possam ser realmente atendidas da maneira digna e justa que todos merecem. Porque, afinal de contas, a lei maior desse país diz que todos somos iguais perante a lei. Vamos a um rápido intervalo, já nós voltamos. Eu vou trazer para você uma entrevista, atenção, falando sobre você que está aí na expectativa, né? Sobre a fisioterapia para pessoas com paralisia cerebral. Tá certo? É rapidinho o nosso intervalo, a gente volta já.
Portal Incluir na Internet. Acesse o nosso site www.portalincluir.com.br. Encontre-nos também pelo Instagram, @portalincluir. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Dar parabéns a alguém com deficiência porque ela conquistou algo que todo mundo considera muito comum. E felicitar alguém pelo simples fato de se relacionar com uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo.
Uma parceria Rádio Senado.
Conheça o Portal Incluir no Instagram. No @portalincluir, famílias e especialistas se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora @portalincluir. Tecnologia assistiva facilita a vida de milhões de pessoas com deficiência. Ferramentas e dispositivos adaptados promovem a autonomia e a inclusão. Vamos apoiar e divulgar essas inovações.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Inclusão em Foco. Hoje é quarta-feira, 1º de julho, ou quinta-feira, 2 de julho, se você está ouvindo pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, porque você sabe, toda semana, quarta-feira ao vivo aqui no estúdio da Mega Rádio, quinta-feira, reprise na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Olha, eu vou tratar de um assunto no programa de hoje, que é um assunto extremamente importante, preocupante, e que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para o programa Inclusão em Foco, porque trata-se de uma grande discussão que tomou conta do país por conta da propaganda de bets, que são sites de aposta e que vem substituindo, né, várias coisas que acontecem há muito tempo, cassinos, enfim, tudo isso que já existe no nosso país e no mundo inteiro há muito tempo. Só que a discussão, a Copa do Mundo é o evento talvez mais visto, acho que junto com a Olimpíada, que atrai bilhões de pessoas para assistir. E aí eu me lembrei, quando eu vi essa discussão toda, eu fiz até um texto, está no site Mega Rádio VCA e no portal incluir.com.br, eu me lembrei quando a Fórmula 1 ameaçou sair do Brasil se tirassem as propagandas de cigarro. Era uma luta muito grande da sociedade, afinal de contas o cigarro é uma das drogas permitidas, entre aspas, que mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Aí o que acontece? O Congresso aprovou, o governo fez ali, assinou, bateu a caneta e proibiu a propaganda de cigarro no Brasil. Só que os carros de Fórmula 1 naquela época, hoje eu não sei, que depois que Ayrton Senna morreu eu não assisto mais Fórmula 1, acho que eu fiquei traumatizado com a Fórmula 1 por conta disso, eram carteiras de cigarro ambulantes. Eu não vou falar nome para não dar propaganda, mas era o desenho do carro era carteira de cigarro, então você via uma carteira de cigarro com rodas pela pista. E quando proibiu, a Fórmula 1 resolveu intimidar o governo, dizendo que suspenderia o Grande Prêmio do Brasil, que seria um prejuízo de milhões, de empregos, de um monte de coisa. E o governo brasileiro foi firme e foi suspenso. Quando começou, lá em 2018, essa onda das bets aqui no Brasil, ainda de uma forma mais velada, menos, né, invasiva como está agora, não se falou muita coisa e ela foi tomando espaço, ela foi crescendo. E quando chegou na Copa do Mundo agora, explodiu, né? Como que uma grande bomba, e que a grande culpada, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu escutei, por denúncias, comentários e tal, a culpa toda era do streaming, do canal de streaming, que está transmitindo a Copa do Mundo, porque estava dando uma grande visibilidade à questão das bets. Mas, gente, vamos ser honestos, né? Vamos deixar de hipocrisia. Você abre os principais sites esportivos, e isso aqui me dá uma dor no coração, de ver site esportivo com propaganda de bebida alcoólica, de bets e de outras coisas que eu acho que não tem nada a ver com saúde nem com esporte. Mas, bom, enfim. Começou a se falar que eles estavam sendo muito agressivos e que era não sei o que, estava praticamente induzindo a pessoa. Toda a propaganda tem esse objetivo, conquistar seu público. Aí o que acontece? Parecia que eu vou falar o nome, a gente não tem nenhuma ligação aqui, que a Cazé TV estava sendo o câncer da mídia brasileira, porque estava promovendo isso daí. Isso é hipocrisia, porque você abre qualquer site esportivo, tem lá propaganda de bets, inclusive com jogadores da seleção brasileira. Você abre um canal de televisão aberto, todos os programas esportivos e transmissões têm lá propaganda de bets. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. É dor de cotovelo, porque a Cazé ganhou grande audiência, ganhou, bateu todos os recordes de YouTube na transmissão ao vivo. Enfim, está certo a propaganda? Claro que não. E para mim começa muito antes da empresa colocar esse canal, essa propaganda no seu canal. Eu vou dizer uma coisa, que é um cara que eu admiro demais. O Mbappé, para mim, é um exemplo de atleta. Ele já ameaçou não ir para a seleção porque ele não iria vestir uma camisa com propaganda de bet. Ele ameaçou não jogar em times porque teria propaganda de bet. Então, é um cara que sabe da influência que ele tem com a juventude, com as crianças. A importância de um, entre aspas, ídolo para a vida de uma criança. Se meu filho falar, pai, quando crescer eu quero ser um jogador igual a Mbappé, eu vou comprar uma caixa de fogos e vou soltar, que graças a Deus. E aí a gente entrou num problema agora de saúde pública. As bets, elas transformaram crianças, jovens e adultos em vítimas de um problema grave, que é a dependência dos jogos, e que tem levado muita gente a ter sérios problemas de saúde, e muita gente que, por endividamento excessivo, chegou a tirar a própria vida. Eu li essa semana uma reportagem de um rapaz que era policial e que acabou cometendo suicídio, e quando a mulher descobriu, havia uma dívida de R$1 milhão em diversos credores voltados a essa questão do jogo. Pelo amor de Deus, isso não é uma brincadeira, tem que ser tratado de forma séria, e a gente espera muito que isso aconteça. Eu trouxe uma convidada aqui no programa hoje, a psicóloga Aure Márcia, que vai conversar com a gente a partir de agora para falar dessa questão da saúde, né, da importância da população discutir essa questão da saúde pública, que ela realmente precisa vir hoje a ser a discussão central. Não dá para a gente pensar isso apenas como a pessoa tem consciência do que está fazendo, que passa longe de ser isso, passa longe da pessoa ter consciência de que o que ela está fazendo vai ser prejudicial. Se fosse assim, amigo, eu sempre fiz esse exemplo: se pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é gostoso, o problema é a consequência dele. Se jogar fosse uma coisa que fosse ruim, ó, não jogue não que você vai perder seu dinheiro, ninguém ia. A propaganda é que leva a pessoa a entrar no vício. Muito bem. Aure, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui nesta manhã fria em Vitória da Conquista, né? É para falar desse assunto que é tão importante, né? Bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui com a gente.
Obrigada, Júnior. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai estar nos assistindo posteriormente, né, Júnior?
Isso.
Antes de nós iniciarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Aure, eu sou psicóloga clínica. A minha especialidade é justamente na área dos vícios, então atendo pessoas que estão no contexto de comportamentos dependentes, seja eles com substâncias, falando aí do álcool, do tabagismo, de drogas ilícitas, enfim, mas também de comportamentos dependentes. E aí a gente fala justamente sobre essa emergência, dessa urgência de falarmos sobre isso, sobre os jogos de azar, uso de pornografia, enfim. Uhum. São coisas que eu atendo diariamente em clínica, né? Então eu fico muito feliz pelo convite e eu espero poder contribuir de forma positiva para aqueles que estarão nos ouvindo.
Pois é, Aure, quando a gente fala, né, dessa questão do vício, da dependência, todo esse processo, né? O que leva uma pessoa a desenvolver a dependência dessa questão aí dos jogos?
Então, Júnior, nós costumamos dizer que todo excesso é sinal de falta, né?
Sim.
Quando a gente olha para alguém que se torna um viciado em algo, a gente sempre vai dizer que, nossa, que pessoa que mente fraca. Que pessoa fraca. Eu também passei por problemas e não me viciei em nada, né? E eu sempre digo que nós precisamos ter muito respeito com a história do outro. Mas o vício, ele nasce da dor. Ele nasce da dor, Júnior. As pesquisas apontam que pessoas que estão em situações de vício, seja em substâncias ou em comportamentos dependentes, essas pessoas, elas passaram por problemas na infância. Então, tiveram falta, talvez ali dos pais na sua, durante a sua infância, algum trauma, alguma perda, algum abuso sexual, ou enfim, algum abuso psicológico, algo lhe faltou. Então, esse excesso, essa busca por prazer, por liberdade, por satisfação em algo, ela vem de uma falta que vem aí, principalmente construída da infância. Nós costumamos dizer em terapia que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira.
É,
então, nós somos reflexo daquela aura lá da infância, daquela menina, daquela pequena aura. Claro que nós temos, sim, a vantagem, o prazer, enfim, a oportunidade de mudança. Então, nós não somos somente aquilo que nós éramos. Nós temos a oportunidade de mudar. Mas há coisas que nos marcam, né? Então, nós precisamos entender, primeiro, quando surge um paciente, alguém que está passando por esse processo, a gente precisa, inevitavelmente, estudar o caso clínico desse paciente. Entender como era a infância daquele paciente, como que foi a adolescência, como que foi o primeiro contato, como que eram os meios em que ele estava, como era o ambiente, como eram os amigos, como era a família. Nós precisamos investigar todo o caso clínico desse paciente anteriormente para que a gente possa investigar exatamente, né, como foi esse início.
Como é que o cérebro reage durante uma aposta, né? Que causa aquela sensação de que vou ganhar, quer dizer, que dá à pessoa a sensação de que ele vai ser um vencedor naquilo?
Então, Júnior, nós temos aí algo chamado dopamina. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Dopamina, neurotransmissor do prazer. Nós sentimos prazer em várias coisas da nossa vida, várias. Então, nós sentimos prazer quando a gente come aquele chocolatinho no fim da tarde, depois do almoço. Quando a gente está ao lado das pessoas que nós amamos. Quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos. Nós sentimos prazer em várias áreas da nossa vida. Mas o prazer que traz vindo do jogo é diferente. Né? E eles sabem disso, né? Então, quando a gente entra no site de aposta, a gente vai identificar cores, luzes, joguinhos, né, para além do jogo mesmo de aposta. Eles colocam cassinos, eles colocam coisas que isso traz prazer. A gente sabe também que os sites de apostas esportivas, eles sabem quando é um novo apostador. Então, eles te dão prêmios, né? Então, eles fazem, eles permitem que você ganhe justamente para que você sinta aquele prazer de conquista, de que, nossa, eu sou muito sortudo.
Não é tão difícil como disseram.
Nossa, eu sou muito bom nisso, né? E aí eu te pergunto, né, Júnior? A gente sabe que a nossa realidade hoje é de que um salário mínimo é de R$1.600, né? As pessoas que ganham super bem, ganham 3, 4, 5 mil, né? Tem pessoas que ganham mais, mas vamos falar aqui da média.
De uma média,
né?
É isso.
Imagine que você precisa trabalhar 30 dias para poder receber aquele salário. Mas em uma hora, em 30 minutos, em um minuto, você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar 2.000. Pelo menos essa é a propaganda, né? Então, nessa busca incansável que o brasileiro especialmente tem de ter uma vida financeira melhor, de ganhar mais, de receber mais, de ser rico, né? Que é justamente o ponto fraco que eles tocam.
É
justamente nessa atração, juntamente com cores, justamente com a sensação de ganhar, a sensação de sorte, de ser bom em algo, é que eles aprisionam tantas pessoas.
Inclusive, sites que são de, não de, de jogos, mas que são de empresas que vendem mercadorias, você entra muitas vezes e tem lá uma roleta, o tamanho do desconto que você vai ganhar. Sempre vai cair no maior.
Sim.
Você pode tentar várias vezes, ou no maior ou naquele, tente outra vez, porque aí você vai tentar e vai cair no maior. É justamente para que você entenda que você venceu.
A sensação de expectativa. Júnior, se eu soubesse que tem café todo dia, depois da entrevista, eu viria nem que fosse só pelo café. Porque você sabe que tem. Mas a expectativa do será que vai ter ou será que não? Eu tenho que ir para me ver se vai ter ou se não vai ter. Essa expectativa nos prende o ser humano. Então, a expectativa do vencer. Você está falando da roleta do desconto. A gente sabe que é um computador. A gente sabe que é programado.
É
a gente sabe. Mas o fato de você rolar a roleta e aparecer, tente outra vez, você fala, mais uma expectativa, eu posso tentar mais uma vez.
É a sensação de poder, né?
Justamente. Nem que seja por um minuto, né? Então, é o que essas pessoas sentem. Quando elas apostam, naquele momento, elas sentem que estão dominando aquilo. É como se dissesse, não, eu vou conseguir. Eu vou dar conta. E como eles brincam muito com a nossa mente, né? No sentido de que, olha, você pode ganhar, você pode ficar rico, você pode mudar o contexto de vida da sua família. Ei, você que recebe só um salário mínimo, que recebe Bolsa Família, você pode ficar rico através aqui do site de aposta. tudo isso, ele nos impulsiona a querer mais e mais a manter a posse.
Quando é que a gente pode dizer que apareceram ali os primeiros sinais que a diversão deixou de ser um entretenimento e se transformou num vício?
Todos os impactos negativos que vão surgir obrigatoriamente após as apostas.
Uhum.
Atendo pessoas que estão, mesmo após anos sem jogar, sem apostar, ainda têm as consequências dessas uhum. apostas.
Sim.
Então, impactos no casamento, divórcios muitas vezes, uhum. né? Impacto na vida financeira, inevitavelmente.
Sim.
Então, são pessoas que devem banco, devem agiotas, que são ameaçadas de morte. São pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com impactos financeiros terríveis, porque não conseguem mais pagar contas, já venderam casa, carro, enfim. Então, todos os impactos negativos que vêm emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, amorosamente, enfim, são vários impactos negativos que surgem após isso. Então, a gente diz que para a gente saber se alguém está viciado ou não, precisa haver dor, Júnior.
Uhum.
Então, precisa doer, né? Então, é o momento que a gente percebe que começou a perder o controle.
Uhum.
Porque eu não consigo mais parar.
Sim.
Antes eu conseguia apostar, só apostava uma vez na semana. Quando tinha aquele jogo especial, eu fazia aquela apostinha de fé, como as pessoas costumam dizer. Agora não, eu preciso jogar diariamente.
Sim.
E começa a se tornar escondido, porque eu sei que se minha esposa ou meu esposo vê, ele vai brigar comigo, vai ficar chateado.
Sim.
Então você começa a premeditar aquilo. Quando minha mulher ou meu marido sair de casa, eu vou apostar.
Sim.
À noite, quando ele estiver dormindo, eu vou apostar.
Uhum.
Quando cair aquele dinheirinho que eu poderia usar para sair com ela ou com ele, ou fazer qualquer outra coisa, eu vou apostar. Então, quando começa a ter essa premeditação, quando começa a ter esses impactos negativos, é o momento que você precisa de ajuda.
Não sei se eu estou falando um absurdo, mas o que você está me falando aqui está me dando a sensação de que eu estou ouvindo falar de alguém viciado em drogas.
Com certeza.
Não é muito parecido?
Com toda certeza. Quando a gente fala de vício, por isso que eu gosto de dizer que por muito tempo nós falávamos de vício apenas sobre o álcool, sobre o tabagismo, a cocaína, o crack. Então a gente via pessoas na rua, a gente falava, meu Deus, isso é vício.
Uhum.
E ia passando despercebido alguns vícios que nós temos diários. Inclusive, Júnior, eu falo muito sobre o uso de pornografia, a compulsão alimentar, excesso de compras, tudo aquilo que foge do nosso controle já se tornou um vício, né?
De que tira a qualidade de vida.
Justamente, isso mesmo. Então, no momento que você perde o controle daquilo, que você acorda e dorme pensando naquilo, no momento que você não consegue ter um dinheiro extra, aquilo que poderia ser para um sonho, que poderia ser para pagar uma conta, que você usa aquele dinheiro para poder apostar, para poder acessar, é naquele momento que você já perdeu o controle.
Pois é, e aí a gente lembra de situações, por exemplo, existem pais, né? Ah, meu filho quer sempre, quero fazer uma viagem, quero um brinquedo, quero uma roupa, quero sair para ir ao cinema e eu nunca tenho condição. Aí um dia eu tenho aquele dinheiro, mas eu prefiro apostar.
Justamente.
E aí eu tirei algo que seria do crescimento do meu relacionamento com minha família e joguei isso exatamente no lado oposto, né?
Uhum.
A decepção do filho porque não conseguiu, ao afastamento, quer dizer, é uma situação que ela começa parecendo que é só com a pessoa, mas ela vai ter uma consequência desastrosa para a família.
Inevitavelmente, as outras pessoas também vão sentir.
Sim.
E, Júnior, eu quero deixar claro que, mais uma vez, quando a gente fala sobre vício, a gente pensa muito sobre o álcool, sobre o uso de substâncias químicas, de drogas ilícitas. E quando é nessa situação, a gente sente que essa pessoa precisa de ajuda.
Uhum.
Então a gente fala, não, essa pessoa está se destruindo, ela precisa de ajuda.
Uhum.
Né? Ela não está em si, ela não está pensando, ela precisa de uma intervenção.
Uhum.
Quando é um vício em comportamento, a gente não tem essa consciência. Então a gente para e começa a pensar, mas jogou porque quis. Jogou porque, sabe?
Você é adulto, você podia ter...
Você podia parar, não, mas você tem controle. Se você perdeu o controle, por que você só não parou?
Uhum.
Como se fosse fácil.
Sim.
Você acha mesmo que alguém quer ter dependência em algo? Você acha mesmo que alguém quer perder a sua família? Quer perder um carro, um bem, uma casa? Propositalmente, né? Então, são pessoas que estão doentes, como você citou anteriormente, são pessoas que tiram a própria vida.
Uhum.
Você consegue imaginar a dor que essa pessoa sentiu, de decepcionar as pessoas que ama, de perder os bens que conquistou, justamente por não ter tido controle?
É verdade. Bom, quais são as principais consequências psicológicas que desenvolve uma pessoa que tem essa dependência?
Então, quando a gente fala de vício, a gente precisa falar sobre algumas comorbidades que o vício traz. Depressão e ansiedade andam juntos, lado a lado, com o vício.
Sim.
Primeiro, a ansiedade. Esse prazer, essa sensação, essa expectativa que eu falei inicialmente.
Sim.
De que será que eu vou dar, será que eu vou vencer?
Uhum.
Será? E depois que a pessoa perde, a pessoa sempre acha que ela pode conquistar o dinheiro que foi perdido.
Aí é a pior parte.
Por isso que é um ciclo vicioso. Porque você tem um gatilho, e esse gatilho, é muito importante dizer que esse gatilho ele pode ser externo ou interno.
Sim.
Então, pode ser uma discussão com a esposa, pode ser um problema no trabalho, ou pode ser interno, pode ser um dia triste, justamente, né? Um momento que você estava triste, um momento que você estava preocupado, e eu precisei aliviar. Então, primeiro tem um gatilho, que pode ser interno ou externo, como eu disse. Depois vem um pensamento. Olha, eu tô tão chateada, eu tô tão triste, eu acho que eu poderia... Eu acho que eu tô com sorte hoje, eu acho que não sei. Eu acho que eu posso ganhar hoje, eu acho que eu tô com o meu palpite, não sei. Ou então, eu não tenho mais nada a perder mesmo, é o que eu vou fazer e pronto, acabou. Esse é o pensamento. E aí, aquele pensamento ele vai gerar uma emoção. A emoção normalmente é realmente de ansiedade, de expectativa,
sim,
de desejo. E vem um comportamento. E o que é a aposta? E quando você perde, você acha que você pode conquistar. E como eu disse anteriormente, né? Você ainda mantém aquela expectativa.
Que pode recuperar.
Que eu posso recuperar. E, na verdade, eu preciso recuperar.
Uhum.
Porque como é que eu vou dizer para as pessoas que estão ao meu lado, a minha esposa, o meu marido, que eu apostei todo o dinheiro que nós tínhamos?
Sim.
Eu tive um paciente que tinha um dinheiro guardado por anos, que era realmente aquele dinheiro do sonho, sabe?
Uhum.
Que você guarda para um propósito maior.
Uhum.
E sem a esposa saber, ele sacou todo o dinheiro e apostou, né? E perdeu tudo.
Nossa.
E dizer isso para a pessoa que você ama é muito difícil. Lidar com a decepção, com a frustração é muito difícil.
Uhum.
Então, o primeiro passo com certeza é a ansiedade juntamente com o vício. E vem logo posteriormente a depressão. Uma tristeza profunda, né? De se sentir impotente, de se sentir incapaz, do porquê que eu não pensei antes, porquê que eu não conversei com alguém antes, porquê que eu não procurei ajuda antes. Então, normalmente, a ansiedade e a depressão andam muito junto com o vício, né?
Bom, falando, a gente acabou falando aí muito da família, que é a grande vítima de todo esse processo, né? Mas aí, de repente, se a família percebe, né, algum traço, né, em alguém da família, pode ser no marido, pode ser na esposa, pode ser no filho, que está viciado nessa questão do jogo. O que, que a família pode fazer para começar a ajudar essa pessoa?
Ok. Grande parte dos meus pacientes com jogos de azar, com dificuldade, com vício em jogos de azar, não são eles que me procuram.
Sim.
São, universalmente, pelo menos 95% são as esposas.
As esposas.
Né?
Uhum.
Então, elas observam essa dificuldade, elas observam que, esse vício, esse comportamento, e elas buscam por ajuda. Então, o primeiro passo. O primeiro passo é procurar por ajuda. É procurar por alguém que vai conseguir ouvir essa pessoa, que vai conseguir ajudar essa pessoa de forma que ela se sinta confortável para desabafar também, Júlio.
Uhum.
Porque, como eu disse, o vício ele nasce da dor.
Sim.
Muitas vezes é uma falta que há dentro dela, que ela talvez ela não consiga falar para alguém da sua família,
uhum,
mas talvez ela consiga dizer para um profissional.
Sim.
Então, o primeiro passo é procurar por ajuda, mas essa pessoa ela precisa de reconhecimento, Júnior.
Uhum.
A gente costuma dizer que é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, essa pessoa ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela chegou num ponto que ela não tem mais controle, que ela não tem mais domínio sobre aquilo.
Sim.
Então, é importante bloquear acesso,
sim,
né?
Sim.
Mudar senhas, retirar o CPF cadastrado. Se aquela pessoa costumava jogar em um determinado momento do dia ou da semana, é preciso a gente se atentar, e isso a gente faz muito em terapia.
Uhum.
Então, o primeiro passo é, em que momento que você acessa? Que horas que você acessa? Tem alguma pessoa que normalmente te impulsiona, algum grupo,
sim,
de WhatsApp,
sim,
algum,
sim,
amigo que apostou e ganhou e por isso você aposta? Algum influenciador que você segue, que normalmente faz propaganda e aquilo é um gatilho para que você possa apostar também?
Uhum.
Então, nós precisamos fazer todo um estudo de caso desse paciente para investigar em que momento esse paciente está passível à aposta. Então, é preciso reduzir o dinheiro que esse paciente administra. Uhum. Então, normalmente, sim, a administração financeira passa a ser do cônjuge,
sim,
né?
Sim.
É, precisa acessar, mudar senhas dessa pessoa em sites de aposta, mudar ambiente, mudar pessoas em que essa pessoa convive. Tudo isso no intuito de realmente mudar o foco daquela pessoa.
Falando disso aí, eu quero lembrar que essa semana eu recebi a informação, o governo federal, através do site gov.br, já liberou um processo lá que você entra, cadastra o seu CPF e ele vai ser barrado nos, uhum, sites de aposta. Então,
sim,
inclusive, não é você que tem vício, todo mundo deve fazer isso.
Uhum.
Porque muitas vezes, ninguém pode dizer, eu estou livre,
nunca
vou cair numa história dessa, porque pode te pegar num momento de necessidade,
fragilidade,
e você vai. Então, você pode acessar, fazer lá o cadastro do seu CPF, bloquear, né? Lógico, e aí está bloqueando as que são autorizadas,
uhum,
né? Porque aí o governo tem o acesso.
Uhum.
Mas existem as clandestinas, que são outro caso. Eu queria te fazer uma pergunta agora, de uma coisa que eu falei no começo e citei minha admiração pelo jogador Mbappé. Qual é a influência de um atleta profissional, de qualquer esporte, de um ator, de alguém que é público,
uhum,
para piorar essa situação, né? Porque se a gente fala que de repente um ator famoso, um jogador que está aí na Copa do Mundo, está vendo sua seleção e de repente o cara está com a camisa ali, que o time que ele joga, o campeonato do seu país tem o nome de um site de aposta, todos,
sim,
os campeonatos no Brasil têm nome, o,
uhum,
brasileiro da Série A, da Série B, a Copa do Brasil, o campeonato baiano, o que você pensar. Tem time na Bahia agora que foi criado por uma bet,
uhum,
entendeu? Então, assim, você vê essas pessoas que são públicas e que estão ali com a cara na mídia todo dia e você vê uma propaganda deles te incentivando. Isso influencia, essa propaganda realmente, ela traz esse público para dentro desse mercado?
Sim, com certeza. O próprio nome já diz, influencer,
uhum,
digital.
Sim.
Eles têm o poder de influenciar opiniões. Então, nós compramos algo que eles dizem que é bom.
Uhum.
E nós deixamos de gostar de algo que eles dizem que é ruim.
E nunca fizeram, né?
E provavelmente nunca fizeram. E a gente não fala nem só de apostas, mas de qualquer objeto. Se uma digital influencer da área da maquiagem dizer que aquele batom é bom, pode ter certeza que aquele batom vai desaparecer das lojas.
Sim.
Porque muita gente vai comprar.
Sim.
Então, preocupa os dados. Porque os 4 maiores seguidores do Brasil, 3 deles são influenciadores digitais que falam sobre apostas, sobre,
uhum,
bets,
sim,
que fazem a propaganda das bets. Eu estou falando de jogador de futebol de 238 milhões de seguidores,
sim,
onde a vida dele é vista diariamente. Ele é visto no campo, mas ele também é visto durante toda a sua vida, como é o seu casamento, como é seus filhos.
Uhum.
São pessoas que as pessoas criam expectativas, e aqui eu volto a falar novamente, sobre esse desejo de ser rico.
Uhum.
Então, são pessoas que vieram talvez do nada e agora têm tudo.
Sim.
Então, por que que aquilo aconteceu com aquela pessoa pode acontecer comigo também? Então, essa expectativa de conseguir aquilo que eles têm,